Bom dia, vamos começar então a nossa audição. Começo naturalmente por agradecer à Associação Nacional de Agentes na área do futebol, na pessoa do Sr. Presidente Artur Fernandes, acompanhado pelo Secretário-Geral Emanuel Calçada, a quem, obviamente, agradeço toda a disponibilidade que tiveram enfim, corresponder à solicitação desta Assembleia no sentido de poder auscultar-vos relativamente ao processo legislativo que temos entre mãos sobre a responsabilidade penal na área do desporto, nomeadamente naquilo que tem a ver com a manipulação de resultados desportivos. E aproveitei já no caminho para aqui para fazer um enquadramento com o Sr. Artur Fernandes relativamente ao grupo de trabalho que nós somos e aos objetivos do trabalho que aqui temos, e portanto dava de imediato a palavra à Associação para poder fazer, digamos, uma exposição inicial que entenda e depois passava sucessivamente aos deputados de vários grupos parlamentares para poderem, querendo, solicitar alguns esclarecimentos adicionais que depois responderia no final. Faça favor.
Muito obrigado. Muito bom dia. Eu gostava de começar por dar os parabéns pela iniciativa. De resto, é um documento que vem já desde 2007 e, portanto, com a evolução do futebol, principalmente do futebol, embora isto seja abrangente a todas as modalidades desportivas, a verdade é que a maior parte destes casos, não tanto o doping, mas quando falamos de corrupção, match fixing, money laundering, enfim. E é praticamente tudo relacionado com o futebol. E, portanto, tenho que vos dar os parabéns por isso, também agradecer o convite, até porque a nossa associação, constituída em 2005, visava três objetivos fundamentais, e um deles era exatamente a assunção por parte de todas as instituições nacionais, internacionais, desportivas e governamentais da importância do papel do empresário desportivo. E, portanto, tínhamos aqui mais alguns objetivos, entre eles passava também um bocadinho por esta questão relacionada com a corrupção, porque num dos aspectos, para além da união da classe, que era necessária naquela altura, era muito importante para nós a melhoria da imagem da classe dos empresários esportivos. E, portanto, foi um trabalho encetado fundamentalmente pela direção. Eu estou presidente desde 2005, em cinco mandatos consecutivos, e sempre na presença, num trabalho árduo, do Dr. Emanuel Calçada também. E aproveitava a talha de foice nesta pequena nota introdutória de vos transmitir que, contrariando um bocadinho aquilo que é a ideia generalizada, os grandes passos contra a corrupção, nomeadamente na corrupção financeira associada ao futebol e também na necessidade rigorosa de um licenciamento tanto ao nível do clube, como das gentes, como até dos próprios dirigentes, foi dado pela ANAF há 6 anos atrás, quando apresentámos em sede do Conselho Nacional de Desporto a nossa ideia de anticorrupção, que era exatamente a Casa das Transferências. Foi apresentado por nós em sede do Conselho Nacional de Desporto, muito aplaudido na altura, mas na prática não foi conseguido. Isto é só para memória futura, no sentido de que, efetivamente, parece que é uma das 100 medidas do novo Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Se puder levar em linha de conta o nosso diploma, estou convencido que depois, se tiverem acesso também a ele, se não a gente faculta, vão ver que tem ali vários elementos que podem ajudar também nesta área. E, portanto, dentro disso haveria também alegações no sentido de ser cada vez mais rigoroso o licenciamento dos próprios empresários esportivos, de resto, consagrados na Lei 28/98, que vai começar a ser reanalisada agora nos próximos dias, e que para nós também gostaríamos, e já manifestamos também, junto de Vossas Excelências, os vossos partidos, a necessidade de manter o o estatuto e o papel do empresário desportivo, hoje numa posição central do futebol português, não de protagonismo, mas fundamentalmente pelo facto de estarmos diariamente em contacto com clubes, com dirigentes, com treinadores, com jogadores, com comunicação social, com outros agentes, nós temos de facto o conhecimento mais profundo e a oportunidade que nos dão de dar voz, acerca deste e outros assuntos, para nós é um grande orgulho e agradecemos efusivamente no sentido de podermos partilhar convosco também estas nossas ideias e as nossas experiências, muitas e interessantes até. Relativamente, principalmente, e digo sempre em relação ao futebol, e desculpem estar a futebolizar um bocadinho a questão, mas de facto estas coisas, para além de ser o nosso meio, é também lá que a maior parte destes casos vão acontecendo. Casos que eu me lembro de alguns que aconteceram ao longo dos anos e curiosamente em nenhum deles tem a participação de um agente licenciado. Isto vem a talho de foice de que o licenciamento dos empresários desportivos é uma obrigação, não é tão somente uma necessidade, é uma obrigação. Caso Saltilho, caso Nedinga, caso Mateus, apito dourado, apito final e muitos outros, em momento algum tiveram a presença de um agente licenciado. O que joga efetivamente a nosso favor, por um lado, e depois vem dar mais consistência ao verdadeiro estatuto do empresário desportivo, que é tão somente gerir carreiras de jogadores profissionais de futebol e nada mais. Por isso, não podia deixar de fazer um bocadinho também aquilo que tenho feito nos últimos anos, que é uma apologia do nosso desporto, que é o nosso futebol, e lançar duas ideias para o futuro também. Em primeiro lugar, será que o futebol é tão somente um desporto? Em segundo lugar, o futebol será uma utilidade pública ou uma prioridade nacional? E porquê é que eu lanço estas questões constantemente? Porque provavelmente se tivéssemos dado este passo não muito populista de transformar o futebol numa prioridade nacional, gostava que ficasse em registro que efetivamente nesta altura estaríamos já com este problema resolvido. Porque havendo um Conselho Nacional do Desporto, provavelmente a nossa ideia inicial, a minha ideia inicial, era que houvesse também um Conselho Nacional do Futebol, onde Vossas Excelências estariam representados, bem como os agentes, os treinadores, os jogadores, os árbitros, e assim poder semanalmente resolver problemas claros que existem no futebol, tendo o futebol, como Vossas Excelências sabem, um impacto social absolutamente enorme, de repercussões únicas e que, conforme eu disse, não sendo muito populista este tipo de distinção, a verdade é que o futebol não é melhor nem pior que o desporto, mas para mim tem um impacto que vai muito para além de um desporto. E, portanto, se assim fosse, teríamos hoje um Conselho Nacional do Futebol e, ao termos um Conselho Nacional do Futebol, estas questões, uma comissão que fosse para o futebol do século XXI, já estariam debeladas e, portanto, temos que arrepiar caminho porque somos efetivamente muito bons em futebol e casos como os da última jornada do ano passado não abonam em nada a boa imagem que, por exemplo, deixamos no europeu e em participações internacionais e também na reputação de treinadores e jogadores que levam a bandeira de Portugal para esse mundo fora. Voltando àquilo que nos traz cá hoje, tivemos a analisar os documentos, depois o Dr. Emanuel Calçada, com formação na área jurídica, pode dar mais explicações que me ultrapassam em termos de conhecimento, mas posso-vos dizer que a ideia inicial que eu fico é que os documentos são muito semelhantes. Parece-me genericamente que as penas para corruptores e corrompidos devem ser, no nosso entendimento, muito mais semelhantes. Não há grandes diferenças. Eu acho que, face à precariedade, às vezes, de alguns clubes de futebol, e nomeadamente de alguma situação de alguns jogadores de futebol, eles são seguramente o elo mais fraco da teia criminosa e, portanto, faz-me alguma espécie, de alguma forma, causa-me alguma tristeza saber que, estando eles, em nada justifica os atos criminosos, mas estando eles em situações às vezes tão precárias como nós nos vamos apercebendo, a chegar alguém fruto de um match fixing ou de uma combinação de alguma coisa, oferecer quantias que os miúdos já não viram ou nunca ouviram falar durante a sua vida e caem na tentação e, portanto, devem ser punidos, tanto eles como aqueles que vêm aliciá-los, mas não eles serem mais punidos do que os verdadeiros chefes dessas organizações. Isto leva-nos também a uma outra questão que, ao analisar os documentos, não do ponto de vista jurídico, conforme vos disse, mas de uma interpretação literal que até pode haver algum engano da minha parte, fico com a sensação que a suspensão temporária, em caso de indícios relativamente aos jogadores, é o princípio do fim de uma carreira, tenha ele a idade que tiver. E, portanto, não sendo condenado, eu acho que o normal desenvolvimento da sua carreira deve prosseguir, a menos que seja um ato repetido. Suspendê-lo de imediato, apenas por indícios, enquanto um processo está a decorrer, dá-me a sensação que pode ser, no final, sendo inocentado, ainda que o seja, a sua carreira fica não só marcada, como provavelmente acabada ou terminada. E, portanto, é preciso ter alguma sensibilidade em relação a esses assuntos. De resto, isto leva-nos também a algumas coisas que nós temos dito, nomeadamente no que respeita à formação dos dirigentes. Hoje, para trabalharmos em futebol, trabalharmos no desporto, praticamente toda a gente precisa de licenciamento. Desde os treinadores precisam dos seus níveis de licenciamento, os agentes de jogadores, os próprios jogadores da sua carreira natural, os árbitros vão subindo a alguns degraus durante a sua vida, mas para ser dirigente desportivo não é preciso nenhum tipo de formação. E eu acho que quanto mais não fosse a obrigatoriedade de uma formação periódica dos dirigentes desportivos, chamar-lhes, e ou poderíamos nós chamar-lhes a atenção dos riscos que correm por comportamentos que durante outros tempos eram comportamentos praticamente habituais, mas que nos tempos que correm são comportamentos criminosos, e eles precisam de saber e de alguém que lhes diga que eles podem ficar 8 anos, ter penas de 1 a 8 anos e coisas do género, porque eu às vezes acho que a má formação dos dirigentes desportivos provoca em alguns casos, em alguns momentos, este tipo de algum tipo de corrupção dentro do desporto. Mais a mais, sendo o mercado português e Portugal um país tão apetecível a todos os níveis e com tanto investimento, conforme vossas excelências sabem, na área do futebol e principalmente das sociedades desportivas, e eu que vivo em Londres há 3 anos tenho-me apercebido que o licenciamento de clubes ou a atribuição da compra das ações dos clubes a determinado tipo de milionários, enfim, pessoas oriundas de diferentes partes do mundo, requer um licenciamento e uma filtragem antes de se conceder essa possibilidade aos investidores estrangeiros. E, portanto, o nosso alerta vai também nesse sentido, sendo Portugal um mercado apetecível, principalmente na área do futebol, com todas as benesses e benefícios que o próprio Estado dá ao investimento estrangeiro e às pessoas que vêm de fora. Eu acho que era importante que a compra dos clubes fosse controlada, como fazemos em Inglaterra, ao limite, escrupulosamente, para que depois algum tipo de apostas ilegais, algum tipo de corrupção, seja a que nível seja, não seja pelo menos mais difícil de pôr em prática. Portanto, a nossa orientação vai, uma vez mais, dando-vos os parabéns pela iniciativa. Somos completamente solidários com todas as medidas que nos puderem trazer uma maior credibilidade, uma maior transparência a este fantástico produto português que se chama Futebol Profissional Português. E estamos aqui para ser, uma vez mais, vossos parceiros, sempre que necessário, na melhoria da qualidade do produto, tanto do futebol como do desporto, de uma maneira geral.
Muito obrigado. Eu perguntava só ao Dr. Manuel Calçada se quer intervir já nesta fase ou se fica depois para os esclarecimentos. Quer intervir já, independentemente do esclarecimento. Então faça favor.
Bom dia a todos, antes de mais. Nós identificamos, eu vou ser claro e objetivo na nossa análise, pensamos, na nossa modesta opinião, evidentemente, que há aqui dois pontos que são críticos, conforme o Presidente da ANAF disse bem. Um tem que ver com as medidas de coação, ou seja, e quem conhece o terreno que tem que ter esta noção clara e exata, não podemos legislar só do ponto de vista teórico, temos que perceber o terreno. Suspender alguém provisoriamente sem estar condenado numa atividade como esta, em específico um atleta, é condená-lo à morte desportiva. Não há volta a dar, quer ele tenha 18 anos, quer tenha 28. Portanto, este é um ponto extremamente sensível que pedimos que olhem com olhos de ver. Temos o exemplo, aliás, do último processo relacionado com estas questões, o processo conhecido, penso eu, como apito final, em que, quer dizer, não é preciso estar escrito na lei para que as partes, se quiserem promover uma medida de coação destas, o possam fazer. Aconteceu em termos concretos, no caso deste processo. E, portanto, não nos parece correto, até porque sabemos que quem aplica a justiça em regra é legalista, portanto, vai seguir aquilo que a própria lei diz em regra, como é evidente. E, portanto, já está na livre disposição das partes, neste caso, o Ministério Público propor uma sanção deste género, mesmo que ela que não seja prevista de forma formal, como é, neste caso, esta proposta. E, portanto, aqui o nosso receio é, se vamos colocar este caso concreto, esta possibilidade, esta medida em texto, garanto-vos que em 99,9% dos casos, aquilo que vai acontecer é que o jogador vai ser efetivamente suspenso. Quanto a isso, não há problema absolutamente nenhum. A questão coloca-se e levanta-se necessariamente é se ele é absolvido. Estamos a falar de uma carreira que é curta, que em regra tem a um nível top 10 anos, 15 anos, no máximo dos máximos, e, portanto, poderemos estar, eventualmente, a queimar a carreira de alguém que, afinal, poderá vir a ser absolvido. Portanto, esta questão é para nós um ponto essencial, que deixamos ao vosso critério para que pelo menos reflitam, porque acreditem que em termos práticos isto é realmente a morte do próprio atleta. Outro aspecto que me parece importante, que nos parece importante, assim é que é evidenciar, identificar, tem que ver com a questão que o projeto de lei do PSD promove, que tem que ver com a definição de pessoa coletiva desportiva. E se calhar aquilo que nós pedimos é que nos informem, nos clarifiquem este ponto. Ou seja, no artigo, na proposta, desculpem, no projeto de lei, assim que é apresentado pelo grupo parlamentar do PSD, a noção de pessoa coletiva desportiva é ampliada, se não estou errado, não é? Portanto, vocês acrescentam aqui o conceito, os clubes desportivos, sociedades desportivas, as federações, ligas profissionais, associações e agrupamentos de clubes nelas filiados, bem como as pessoas coletivas, sociedades civis ou associações que representem qualquer agente desportivo. Penso não estar errado, e se estiver errado, corrijam-me. Neste caso concreto, a ANAF, como sendo a Associação de Classe dos Empresários, estará aqui incluída, correto? Pronto, tudo bem. Entretanto, vocês acrescentam uma proposta no artigo 4º, dizendo que, no caso de o agente dos crimes previstos na presente lei ser titulado de órgão social de pessoa coletiva desportiva, pode ainda ser aplicada a pena acessória de dissolução do respectivo órgão e, se aplicável, a de inibição temporária da participação da pessoa coletiva desportiva na competição desportiva. No caso da ANAF, que é aquilo que nos interessa neste caso concreto, nós não vamos ser inibidos de participar em competição alguma, que não temos esse objeto, como é evidente. Mas vamos imaginar que o Presidente da Assembleia Geral da ANAF, por alguma razão, é envolvido num processo deste género. A minha pergunta é, se a execução prática de interpretação literal do texto que nós extraímos é dizer, uma vez que ele faz parte de um órgão social de uma pessoa coletiva desportiva para os efeitos que este projeto de lei apresenta ou propõe, se automaticamente temos que dissolver a Assembleia Geral da ANAF, mantendo os outros órgãos. Portanto, se calhar estou aqui um pouco confuso, se calhar o problema é meu, presumo, não sei. E gostava-me que isto fosse, pelo menos, explicado minimamente para que consigamos também aqui um raciocínio correto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos passar então agora aos vários grupos parlamentares, pedindo que tomassem nota das questões que eventualmente, dos esclarecimentos que eventualmente sejam formulados, para depois poderem avançar com respostas. Pela parte do PSD, eu próprio posso desde já colocar algumas questões. Em primeiro lugar, ouvi com bastante atenção a introdução inicial do Sr. Presidente da Associação. Penso que tocou alguns aspectos que, não tendo que ver exatamente com estas iniciativas legislativas, não deixam de ser matérias que podem e devem ser tratadas por esta Assembleia numa perspectiva mais lata de defesa da integridade das competições desportivas, não apenas no caso, quer dizer, centrou mais no caso do futebol, mas porque o futebol, de facto, tem uma projeção muito maior e, porventura, até é paradigmático como exemplo de métodos de trabalho que depois são extensíveis a outras modalidades também. Não deixei de reter, e devo dizer que da parte do PSD, fruto deste conjunto de audições, estamos já a trabalhar e a pensar apresentar outras iniciativas que não tenham que ver exclusivamente com estas questões de responsabilidade penal, que é o que está em causa nestes projetos de diploma, mas que tenham que ver com esse problema mais vasto, que é a integridade das competições e a salvaguarda da verdade desportiva ao longo de toda a sua prática. Agradeço também e atrevo-me a solicitar aqui, penso não apenas em nome do PSD, mas em nome de todos os senhores deputados desta Comissão, que aquilo que nos falou relativamente a uma proposta que a Associação terá formulado em tempos relativo às questões das transferências e que porventura, e necessariamente tem que ver com o futebol, que é a área em que trabalham, mas que terão já até avançado relativamente às instâncias, às instituições próprias da área do futebol, se nos pudessem enviar aqui para a Assembleia da República, não deixava seguramente de ser um elemento de trabalho útil para os senhores deputados, uma vez que essas matérias, embora me pareça, à partida, sem conhecer o documento, que isso tenha mais que ver com regulamentos do próprio funcionamento da Federação ou da Liga, não deixam de ser elementos úteis, porque pode ser que haja alguma matéria que deva ou não ser compreendida na legislação nacional e, portanto, se nos puderem fazer chegar essa proposta, agradeço. Isso será, obviamente, fazendo chegar à Comissão propriamente, será obviamente distribuída por todos os senhores deputados, todos os grupos parlamentares e não apenas pelo grupo parlamentar do PSD. Antes de responder à questão expressa colocada pelo Dr. Emanuel Calçada, referir apenas ainda que relativamente às dúvidas que foram suscitadas e que compreendo relativamente às medidas de coação, chamar a atenção de que estamos aqui, uma vez que estamos aqui a falar de legislação nacional, estamos aqui a falar de medidas de coação que são aplicadas pelos tribunais, não pode ser de outra maneira, pelos órgãos judiciais. E aquilo que está na previsão, embora o Partido Socialista, que é quem o propõe, depois possa avançar ainda mais esclarecimentos sobre isto, é de que estas medidas de coação nunca são automáticas, ponto um, e ponto dois, terão sempre que respeitar integralmente tudo aquilo que são os pressupostos de aplicação de medidas de coação, neste como noutros casos. Eu relembro que, por exemplo, não por aplicação dos tribunais, mas por aplicação de autoridades desportivas, já existem mecanismos de suspensão de agentes desportivos, quando, relativamente, por exemplo, a delitos relacionados com o doping, e que automaticamente suspendem atletas, e que não é por tribunais, e portanto é com muito menos garantias que são dadas aos tribunais do que aquelas garantias que são dadas aos agentes desportivos, do que aquelas que porventura poderão ser dadas por tribunais. Mas, de qualquer maneira, tomei devida nota da vossa preocupação, compreendo-a, acho que faz sentido suscitarem essas cautelas, é a matéria que vamos ter que refletir e ponderar com o cuidado que o assunto merece, mas seguramente que o Partido Socialista, que é quem propõe essa medida, porventura acrescentará alguma coisa. Relativamente à questão que coloca expressamente do projeto do PSD, sobre a questão da dissolução do órgão, também aqui chamar a atenção que na proposta que está em cima da mesa estamos a falar de penas acessórias e, portanto, nunca seriam medidas aplicadas automaticamente, serão, como qualquer pena, como o Sr. sabe, dependerá sempre da leitura que o Tribunal faça do grau de culpa que possa estar aqui envolvido. Será uma medida, é uma medida facultativa que o Tribunal lança mão ou não, dependendo do juízo que fez do processo e da responsabilidade que entende aplicar às partes. De qualquer maneira, devo-lhe dizer também que é matéria que já foi suscitada aqui, não apenas agora pela Associação, como por muitas das entidades que aqui foram ouvidas, fundamentalmente nesta questão técnica, que é: será que faz sentido responsabilizar, ainda que não seja numa sanção propriamente penal, mas é uma pena acessória que provoca a dissolução do órgão e, portanto, a necessidade de convocação de novas eleições dentro da pessoa coletiva em causa. Será que faz sentido fazer arcar esse tipo de responsabilidade sobre aqueles que não são os agentes diretos do comportamento criminal, do comportamento penalmente punível? Essa questão foi suscitada quer pela Procuradoria-Geral da República, quer por vários dos intervenientes que já aqui tiveram, cresce agora também, bem formulada, como foi por vós, a questão. Chamava apenas a atenção de que nada disto é uma medida, a proposta não é uma proposta de aplicação automática, seria sempre uma faculdade apenas que o Tribunal teria e que necessariamente aplicaria, como qualquer outra pena acessória, aplicaria ou não, dependendo da análise do caso concreto, do grau de culpabilidade dos agentes e daquilo que o Tribunal entendesse que se justificaria ou não. Mas está sinalizada, digamos, a dúvida até técnica sobre a legitimidade de se poder penalizar alguém que não é diretamente responsabilizado, porque a responsabilidade aqui seria apenas a responsabilidade, digamos assim, de um coletivo. Retirando isto de uma pessoa coletiva como vocês são, aplicando isto às pessoas coletivas típicas da área do desporto, que são os clubes, as chaves e para aí fora, de facto, pode-se, enfim, pode-se pelo menos refletir sobre se um eleito de um corpo coletivo que pratica um ato destes não deve levar a que o corpo coletivo não se trata de prender as outras pessoas que não estão diretamente envolvidas. Só o agente diretamente envolvido é que poderia ser objeto de uma sanção criminal desse tipo, de uma pena de prisão. Agora, a dissolução de um órgão, a proposta que foi apresentada pelo PSD, tem que ver fundamentalmente com, digamos, aspectos éticos e morais de lisura de procedimentos para permitir que, nesses casos, os sócios de uma determinada agremiação possam, digamos assim, refrescar os seus representantes dos órgãos sociais ou não. O objetivo do PSD ao apresentar a proposta foi essa. Está sinalizado o problema, estão sinalizadas as dúvidas de interpretação a que ela pode levar, e, portanto, não quis deixar este esclarecimento. A última nota, e com isto me calo, era apenas uma pergunta que vos deixava. Depreendo da vossa intervenção, e nomeadamente a intervenção do Sr. Presidente inicialmente, que, do ponto de vista global, não têm grandes objeções, tirando aquelas que foram aqui cirurgicamente por vós apontadas, e, portanto, posso depreender que veem com bons olhos, têm uma aceitação geral este elevar de penas, como o Dr. Emanuel Calçada, que tem formação jurídica, bem percebe, tem que ver fundamentalmente com a criação de instrumentos legislativos que permitam até às autoridades de investigação lançar mão de ferramentas e de instrumentos para a recolha de meios de prova que de outra forma não teriam, para além, obviamente, do aspecto preventivo que a lei penal sempre tem também, de, ao endurecer penas, lançar uma chamada de atenção que tem que ver com o crescente desvalor social que estes comportamentos criminosos têm, particularmente na área do desporto, até pelo impacto que o desporto vai ter na sociedade e pelo desvalor social muito grande que a sociedade, até em termos gerais, cada vez mais atribui aos comportamentos criminais na área da corrupção e do tráfico de influências, e que no caso do desporto e da manipulação, do match fixing e da manipulação da verdade desportiva, tem seguramente um desvalor social muito grande. E, portanto, há também a pretensão destas propostas de atingirem esse efeito preventivo relativamente a estas matérias. Mas também tomei devida nota, outras pessoas aqui ouvidas já chamaram a atenção também, como o Sr. Presidente agora fez, que estas matérias devem ser acompanhadas, embora isso não seja para ser tratado aqui na legislação penal, devem ser sempre acompanhadas também por ações de formação a todos os envolvidos no sistema, porque não basta fazer leis de repressão muito fortes a nível penal, se não houver um trabalho junto dos próprios agentes, sinalizando, formando-os, informando-os e formando-os, eticamente até, para aquilo que são as exigências que o desporto cada vez mais vai tendo, e nomeadamente as modalidades que são alvo de um envolvimento e de uma paixão e de uma atenção mediática e da sociedade tão grande como é hoje em dia o futebol. Portanto, também não posso estar mais de acordo com isso, embora isso seja matéria não para tratar aqui, mas eventualmente para tratar noutras sedes, a nível legislativo ou a nível regulamentar das próprias modalidades. O Comitê Olímpico deixou aqui também propostas sobre esta matéria, extensíveis a todas as modalidades, sobre esta matéria, digamos, de programas de formação e defesa da integridade desportiva, que agora o Sr. Presidente tocou também, eu penso que de uma forma judiciosa. Pela minha parte era só, eu passava a palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, do Partido Socialista.
Sr. Deputado Coordenador, Sr. Presidente, Dr. Sr. Artur Fernandes, Dr. Manuel Caçada, queria em primeiro lugar agradecer a vossa disponibilidade, estarem aqui connosco, a colaborarem neste processo legislativo, no fundo, como referi bem, visa, no fundo, preservar, por via, neste caso, da prevenção e da sanção, a imagem e a qualidade e aquilo que se quer, o espírito saudável no desporto, nas suas mais diferentes vertentes. Eu reparei e tomei devida nota que na sua intervenção, de facto, inicial, fez um conjunto de questões de abordagem que, obviamente, como já foi aqui sinalizado, não terão a ver concretamente com estes diplomas, mas que revelam uma preocupação sobre todo este edifício, sobre toda esta problemática, que, obviamente, a Assembleia da República não deve estar indiferente e, como órgão de soberania que é, deve ter a sua preocupação e, obviamente, deve também ver o seu lugar e enquadrar e ver em que moldes poderá contribuir também no âmbito das suas competências para uma melhor qualidade, digamos assim, de todo este edifício. Portanto, sinalizamos essas referências, são preocupações que temos e estaremos atentos, e, no fundo, no quadro das nossas iniciativas, das iniciativas dos diferentes agentes, ver o momento adequado e o quadro em que essas discussões se possa fazer. Aliás, eu queria, não tendo muito a ver com este diploma, mas como abordou a tua questão, e particularmente tendo em atenção a vossa, o estarem no centro, digamos assim, de muito das atividades financeiras à volta do futebol acontecem, como referiu, a expressão económica deste desporto, nesta vertente barra negócio, em algumas vertentes. E é uma das preocupações que já até aqui já foi colocada, até na conversa com a Liga de Clubes e com a Associação de Futebol. A questão, se podia um pouco refletir sobre isso, a problemática da existência ou não de um mecanismo, depois veríamos qual é, mas fizesse o controle dos capitais que têm a ver com o negócio, digamos assim. Estou a falar de aquisições de clubes, ações, transferências, portanto, os movimentos, no fundo, a verificação desses movimentos capitais, a sua origem, para percebermos e, portanto, havia um controle e um escrutínio disso mesmo. Portanto, não tem a ver com estes diplomas, deixava a questão em concreto para se pudermos, na sua reflexão, abordar esse assunto, agradeceríamos imenso. Relativamente às questões abordadas e, pronto, aceitando como bom princípio que há aqui uma concordância genérica com as medidas apresentadas, tocava, e sendo o Partido Socialista, obviamente, o autor da proposta que avança com a medida preventiva da suspensão da atividade, e sensível às vossas preocupações, compreendemos que elas têm alguma razão de ser. Aliás, temos hoje uma ideia de que provavelmente justificar-se-á não é deixar cair, porque na nossa perspectiva entendemos que elas existem. Se elas hoje já são possíveis, obviamente, do ponto de vista de rotar e por outras entidades, porque não no crivo judicial, onde há um conjunto de garantias até bastante mais fortes do ponto de vista da sua bondade ou da sua adequabilidade na sua aplicação. Mas admitimos como possível e como talvez um aperfeiçoamento estabelecer aqui um prazo máximo para isso. Ou seja, não, como hoje não, a previsão não tem prazo, conforme está na proposta, mas estabelecer um prazo máximo em que essa medida poderá acontecer, precisamente na perspectiva de, sabendo que muitas vezes os processos se eternizam, têm um decurso de tempo exagerado, sem prejuízo que as medidas de coação também têm que ser revistas com regularidade, mas... isso também é um exemplo que já há até noutras organizações profissionais, etc. Portanto, quando se trata aqui de suspensão de atividade, porque também está em causa uma outra questão, que é o direito ao trabalho, e portanto, sobre isso, admitimos que, como possível, ponderarmos aqui uma proposta de concedermos um limite temporal a esta aplicação. Mas pronto, estamos sensíveis à vossa preocupação, já o estávamos e reforçamos esse ponto de vista e aproveitei este momento até para referir a essa ideia que ainda não tinha sido aqui passada. Relativamente à questão dos órgãos, da sanção da proposta do projeto PSD aos órgãos às pessoas coletivas, é óbvio que o que se visa aqui é como uma sanção acessória, de que já levanta-se algumas dúvidas, de facto. É um tema que tem sido abordado nas diferentes audições, as preocupações que as diferentes entidades levantaram sobre isso. Vai nos obrigar, com certeza, a ponderar sobre o assunto e ver qual será a melhor. Por exemplo, não sou um defensor, por exemplo, de que na justiça penal se apliquem sanções desportivas, como ponto de vista da descida de divisão, por exemplo, seria... É o direito penal a entrar num outro capítulo que eu não compreendo. A dissolução do órgão social, tenho mais alguma reserva, por exemplo, relativamente à descida de divisão de um clube. Isso é matéria que deve estar de ser tratada nos órgãos de regulamentação desportiva e que regula as competições. Mas isto é uma perspectiva, pois, com vista a eventual a reflexão. O Partido Socialista introduziu também aí nessa proposta, neste projeto de lei, um tipo de crime novo, que é a questão da aposta antidesportiva. E, portanto, já agora, também aproveitando a vossa experiência, pedia-vos a vossa opinião em concreto sobre esta medida, sendo um conceito inovador que visa aqui, precisamente, nesta problemática das apostas, também sancionar diretamente aquele que possa, através dela, tanto criar ter uma vantagem patrimonial, direta ou indiretamente, ou por interposta pessoa. Portanto, gostaríamos também de ouvir a vossa opinião sobre isso, se fosse possível. E terminava com uma última referência. Obviamente, todos os projetos apontam para o agravamento das medidas das penas. É verdade. O escopo, a razão, para além da censura e da prevenção, que está subjacente a elas, também há aqui, obviamente, uma medida utilitária, ou seja, visa-se com isso criar uma moldura que permita a investigação, como é óbvio, do recurso a outros meios de investigação, sem prejuízo que nós não somos muito... Vemos o direito penal e o direito sancionatório como um edifício, digamos, que deve ser harmonioso entre si, e não somos muito apologistas de sair, digamos assim, das balizas gerais do código penal, mesmo em termos de medidas das penas, e portanto, sem prejuízo, tem que haver aqui algum equilíbrio, digamos assim. Não podemos, por força do sentir de mediático, por vezes cair no excesso de algo que está na ordem do dia, então penaliza-se muito, saindo depois de todo este edifício, e depois queremos destruturação na própria medida relativa das penas. Por último, uma última questão. Compreendo a preocupação, compreendo a referência a algumas pessoas, no caso dos corruptores ativos e passivos, e que fez aqui referência, mas há um edifício também jurídico no nosso sistema penal, não é? E, portanto, não vejo... quer dizer, é assim, é evidente que sem corruptores não há corrupção, mas também quem está em condições de praticar o ato de corrupção é aquele que tem interferência direta no fenómeno desportivo, direta. E, portanto, sobre isso, tendo em consideração todos os princípios que temos no Código Penal, temos alguma reticência, alguma reserva, percebendo o problema da fragilidade, mas há aqui um outro problema, que é um problema dos princípios, do princípio do ordenamento do nosso sistema jurídico ou penal. De qualquer maneira, é uma matéria que iremos refletir sobre isso, mas temos algumas reservas que a igualdade, ou até agrava mais a parte do corruptor ativo e passivo, possa ser uma solução compaginável com aquilo que está no ordenamento jurídico ou penal português. Deixava-vos estas questões, transmitir-vos também algumas opiniões nossas sobre esta matéria e pedia-vos então alguns comentários às questões que agradecendo a vossa colaboração. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu queria cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda os representantes da Associação Nacional de Agentes de Futebol, o seu Presidente, o seu Secretário-Geral, agradecer-vos sinceramente os contributos que trazem para este processo legislativo. O Bloco de Esquerda não apresentou nenhuma iniciativa neste momento, mas acompanha com muita atenção este processo legislativo, porque é evidentemente uma matéria da maior importância. E a este respeito queria apenas fazer duas observações. Em primeiro lugar, registamos com muito interesse as sugestões que ficaram da intervenção do Sr. Presidente relativamente a componentes que não são estritamente do domínio do direito penal, ou seja, questões que se prendem, por exemplo, com a formação de dirigentes desportivos em vista do seu respectivo licenciamento, digamos assim, ou do seu exercício profissional e desportivo. Portanto, uma componente, se quisermos, formativa, pedagógica, que certamente valerá a pena terem atenção numa visão mais larga desta questão. Ou uma dimensão institucional, que me pareceu também resultar da sua intervenção, em relação a questões que se prendem com o mundo das transferências e, portanto, onde haja, digamos, lugar, não apenas uma abordagem, digamos, de regulação penal, mas uma abordagem mais ampla, que seja mais capaz de atacar devidamente estas questões. Esta é a primeira observação, portanto, registar com muito interesse estes contributos. E, em segundo lugar, nós temos vindo a conduzir uma série de audições neste grupo de trabalho e a riqueza que, enfim, permitam-me dizer assim, que pessoalmente encontro aqui é justamente que atores situados no mundo do desporto em pontos diferentes, a perspectiva que têm sobre o fenómeno da corrupção no mundo do desporto, portanto, vista justamente a partir de focos diferentes. Mas sempre me fica, desde o princípio deste processo de trabalho, sempre me fica uma dúvida que gostaria de vos colocar e que é a seguinte: trata-se de um fenómeno que manifestamente tem uma dimensão e uma, como é que eu ia dizer, uma complexidade de escala muito superior à de um país, O Sr. Presidente diz que tem o seu exercício profissional neste momento centrado em Londres, se bem percebi. Isso dá nota justamente de como o mundo do desporto e do futebol, desde logo, é hoje um mundo, digamos, enfim, absolutamente transfronteiriço. E também deste ponto de vista. E, portanto, para quem, como é o vosso caso, trabalha na gestão de carreiras de atletas, e, portanto, acompanha o fenómeno desse ponto de vista, eu gostaria, se vos fosse possível, que nos dessem uma noção de, a partir do vosso ponto de observação, quais são os nós, quais são os pontos deste fenómeno onde mais eficazmente poderíamos e deveríamos atuar. Porque eu acho que há aqui uma questão de eficácia. Tenho dito nas outras audições, e reitero esse ponto de vista, que há aqui um desafio de eficácia. O fenómeno é tão complexo, é tão transfronteiricizado, coisa que não existe, mas passa a existir. Tem uma escala tão, digamos, tão difícil de abranger, que para o legislador a questão da eficácia no momento de regular tem que ser essencial. Podemos estar aqui a criar, eu não estou a dizer que seja o caso, mas há sempre o risco de criarmos aqui regras de escala nacional, porque só essas é que nós podemos criar na Assembleia da República, e que depois a seguir se afiguram pouco eficazes diante da dimensão do problema. Mas talvez possamos focar-nos em pontos onde essa eficácia seja superior. Enfim, solicitei que esta reflexão fosse feita também por outras das entidades ouvidas, e era isso que justamente que vos pedia a quem trabalha na gestão de carreiras, onde é que vos parece que no ciclo, digamos assim, das práticas de corrupção que vão, enfim, muito para lá da fixação de resultados ou da lavagem de dinheiro, que têm tantas outras expressões, onde é que nós atuaríamos, onde é que o legislador atuaria de uma maneira mais eficaz? E era isto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista, ouviu uma boa parte das intervenções até agora, teve que se ausentar, mas não deixou nenhuma questão concreta para vos colocar, portanto, penso que tomou devida nota da vossa posição. Eu então devolvia-vos a palavra para tentarem, de acordo com aquilo que for a vossa disponibilidade, dar alguns esclarecimentos relativamente às questões que foram agora suscitadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No seguimento daquelas que ouvimos ser as vossas preocupações, mais uma vez parece que estamos efetivamente em sintonia em relação a alguns princípios que são absolutamente necessários para o crescimento do desporto. Desde logo, o Sr. Presidente falou na integridade da competição, na verdade desportiva. Esses são também os nossos princípios. E, portanto, tudo o que sejam medidas para agravar as penas de pessoas com comportamentos incorretos nesta atividade e em todas as outras, mas esta é aquela que nos diz mais respeito, nós estaremos, conforme disse na minha intervenção, completamente ao vosso lado e de acordo que, efetivamente, o fenómeno será tanto melhor para nós quanto melhor for o fenómeno em si. E, portanto, isso só é possível com transparência, com credibilidade e com a integridade das próprias competições. Portanto, o Sr. Presidente falou também na questão relacionada com a suspensão dos jogadores e depois falou, deu um exemplo do doping, mas normalmente os processos de doping são relativamente mais rápidos, e quando depois o outro Sr. Deputado falou na celeridade dos processos, aí podem Vossas Excelências, em termos jurídicos, encontrar um enquadramento que vise fundamentalmente não terminar com as carreiras dos atletas que venham a ser inocentados numa fase posterior dos processos. E, portanto, reafirmo outra vez que, de facto, aprovamos e apoiamos todo o aumento das penas com vista a essa mesma transparência e credibilidade das competições. Em relação ao Sr. Deputado do PS, a maior questão que se coloca vai no seguimento exatamente da nossa apresentação. Quando nós apresentamos, há uns anos atrás, em Conselho Nacional de Desporto, a Casa das Transferências, era exatamente para o controlo dos movimentos económicos. É óbvio que toda a gente ficou espantada, porque partir isto dos agentes, dos jogadores, que supostamente são aqueles que têm mais interesse à vista da sociedade, nas questões mais financeiras, embora não seja assim, vem de alguma forma alterar o rumo ou a perspectiva que há em relação aos agentes, porque somos nós os primeiros a dar o passo em sede do Conselho Nacional de Desporto, exatamente para controlar os fluxos económicos. Porque o quem paga quanto, a quem, onde e quando, era uma prioridade para nós, da mesma forma que era, quando criámos este documento, a pontualidade e a consagração ou a execução dos contratos estabelecidos entre nós e os jogadores, ou entre nós e os próprios clubes. E, portanto, tinha que haver aqui um acordo que fosse bom para todas as partes e a gente abria toda a transparência que necessitasse, e não temos qualquer problema em relação a isso, até porque fomos nós, mais uma vez, que fizemos este documento, desde que também os clubes, através de um licenciamento e de uma regulação cada vez mais apertada, fossem cumpridores das suas obrigações para com os treinadores, os jogadores, os outros clubes, demais fornecedores e, obviamente, também os empresários desportivos. E, portanto, era um pacto, era um acordo. Nós apresentamos neste molde, vamos ter a possibilidade de facultar a Vossas Excelências este documento, que de resto já foi apresentado em sede do Conselho Nacional de Desporto, conforme vos disse, e enviado depois a todas as organizações, mas vamos voltar a fazê-lo, porque entendemos que, e respondendo já à sua questão, Sr. Deputado, entendemos que este sistema que nós idealizamos da Casa das Transferências em Portugal não é, objetivamente, uma ideia inovadora. Ou seja, quem tem o conhecimento do fenómeno, por exemplo, em Inglaterra, sabe que existem as clearing houses que fazem exatamente esse papel de controle dos fluxos, de todas as operações que se estabelecem entre clubes e agentes, enfim. E, portanto, existe um registro atualizado que faz com que haja, de facto, um grande acordo e, acima de tudo, as pessoas conseguem cumprir os seus compromissos, que é o que falta um bocadinho no nosso desporto e, particularmente, no nosso futebol. A ideia de criar um sistema europeu foi por nós lançado a quando da medida do Sr. Platini e do Sr. Blatter de eliminar o papel do empresário desportivo. A quando do licenciamento dos intermediários, em que nós nos sentimos minimamente intermediários. Intermediário é uma parte do nosso trabalho, mas nós somos gestores de carreiras, que é completamente diferente. Mas, em todo o caso, dentro de várias soluções que nós demos à Federação nessa altura, uma delas era, pelo menos ao nível europeu, criar um sistema de clearing house em cada país, casas das transferências, como se queira chamar, inclusivamente o presidente da Federação Portuguesa, nestas 100 medidas que incitou na sua campanha, tem um projeto idêntico a este. Portanto, acredito que, cumprindo ele as suas promessas, vá conseguir pôr em prática a Casa das Transferências em Portugal. E o ideal, uma forma de controle, pelo menos que fosse europeia, era a criação de um sistema destes em cada país europeu, de forma a que o dinheiro circulasse entre estas casas e, a partir daí, chegasse naturalmente às empresas ou aos clubes ou aos restantes fornecedores. E, portanto, isto era uma forma, conforme perguntou, de criar aqui alguma coerência, porque essa mesma coerência era aquela que nós preconizávamos para o licenciamento dos empresários esportivos, ou seja, nesta altura é tamanha a desarrumação na FIFA e na UEFA relativamente, e principalmente agora as dúvidas nas próprias federações e até nos próprios clubes, porque efetivamente eu estou em Londres, tenho a minha empresa lá e tenho que me registar lá. Se vem fazer um negócio em Portugal, tenho que me registar em Portugal. Vou à Espanha, tenho que me registar em Espanha. Isto não faz muito sentido, porque se o modelo fosse coerente, se fosse de alguma forma harmonioso, um agente licenciado na Europa é um agente licenciado na Europa. A legislação a que ele estaria sujeito seria uma legislação que fosse, de algum modo, acessível a todos os países europeus, não é? Já para não dizer, para fazer exatamente como a FIFA tinha feito até então, que era um modelo em relação aos agentes, para o mundo inteiro. Mas pronto, poderíamos fazer então o nosso aqui na Europa. E portanto isto era uma das medidas que eu acho que a falta de diálogo, a falta de comunicação, alguma desarrumação que há efetivamente na UEFA e também na FIFA relativamente a várias matérias é que provoca de facto esta dificuldade de podermos ter um desporto em que facilitasse exatamente o vosso trabalho a quando a legislação, porque diz bem, e é verdade, legislando em Portugal, depois se calhar não, a área da doação já não pode ir além das nossas fronteiras e depois cria vários problemas. Mas numa Europa unida eu acho que isto era facilmente ultrapassável, desde que mantidos os pressupostos que o Sr. Presidente aqui falou e bem, e que estamos todos de acordo, que é da credibilidade e da transparência, porque as provas assim saem beneficiadas e, portanto, todos temos a ganhar com isso. Penso que não tenho mais nada a acrescentar. Não sei se o Dr. Emanuel tem alguma coisa a dizer.
Só mesmo para rematar, eu vou tentar fazer aqui uma análise, e para fazermos uma análise, seja ela qual for, nós temos que ser sérios naquilo que dizemos e naquilo que fazemos. A esse nível, e penso que ninguém que está aqui discorda comigo, e se discorda porque não conhece o terreno, se existe alguma atividade que é controlada a este nível, é o futebol.
Isso é verdade.
Portanto, aquilo que nós estamos a fazer, estamos a criar mais regras em cima de regras que já existem. Portanto, quando o Sr. Doutor diz que pensa que suspender provisoriamente levanta questões de ponto de vista legal, que é verdade, nomeadamente o direito a trabalhar, parece-me que é claro, mas que admitem a hipótese de criar aqui temporariamente uma suspensão, seja ela 30 dias, 190, e eu relembro a Vossas Excelências que uma época, na prática, tem 10 meses. Portanto, se pensarem suspender provisoriamente um atleta por 3 meses, é matá-lo para a época toda.
Para a carreira.
Sim, começar pela época, mas a carreira já dissemos isso de uma forma clara. Portanto, mesmo que seja temporariamente, pedimos, de forma modesta, evidentemente, que pensem bem, porque realmente o efeito prático isto tem um efeito terrível, que mais não seja porque volto a repetir também, e porque em termos práticos isto acontece também, o Ministério Público já tem a possibilidade de propor esta medida, como sabem, como aconteceu no processo de apito final também, e que aliás está a ser executado também. Portanto, este é um ponto crítico que nós não podemos deixar de passar ao lado, e como tal temos que olhar para isto com olhos de ver. Mas dando também aqui algum contributo, ainda que modesto, penso eu, em relação à questão da aposta antidesportiva que colocou a questão que é que achávamos, acho que a norma é bem-vinda. No fundo, o que está aqui em causa é se o próprio atleta apostar, o agente, o empresário, o atleta, aquilo que for, se fizer uma aposta no jogo, neste caso concreto, portanto, está sujeito a uma pena de prisão de 2 anos, ou então com uma pena de multa. Quanto a isso, tudo bem, parece-nos ótimo. A questão é que nós temos que definir, penso eu, o que é que vocês entendem por participação indireta. Que é uma coisa que não está aqui bem clara, penso eu, não é? Portanto, fica aqui um bocadinho no ar, no nosso ponto de vista, o que é que querem dizer. Ele participa de forma indireta, mas em que circunstância, de tempo, lugar e modo? Não é? É preciso definir isto em termos concretos, sob pena então de cair aqui tudo, não é? O indireto é porque ele tem um primo a jogar no clube C e ele joga no A, isso é ou não é? Percebe? E portanto penso que não vem mal nenhum ao mundo se conseguirem pelo menos clarificar este ponto. Outro aspecto que me parece importante também falar sobre, neste caso, tem que ver com a questão colocada aqui pelo Bloco de Esquerda. Quais são os fatores críticos, os pontos críticos mais importantes para que realmente a lei tenha eficácia? Eu penso que esta lei, volto a repetir aquilo que disse no início, é realmente uma lei que vem acrescentar valor, ou que já tem um valor acrescentado, às regras que já existem, em específico regras de âmbito desportivo. Isto é realmente o assumir por parte do país, do Estado, no fundo, a dizer, nesta área não se brinca. Assinamos por baixo e realmente queremos que este é o caminho certo. Agora, quais são outros fatores que se podem tocar e que devem ser revistos, se calhar não pelo Estado, mas coadjuvado pelo Estado também, para que casos destes possam não existir? Não existir é impossível, mas possam ser evitáveis, vamos chamar-lhe assim. Isto tem que ver sempre com a desigualdade. E quando se ouve falar que há clubes que pagam impostos e que não competem por alguma razão e outros que não pagam impostos e competem, também vai ter um reflexo nisto. Porque, em regra, o corrompido é o atleta que, por alguma razão, a entidade patronal não lhe paga o salário a tempo e horas. Automaticamente, por exclusão de partes, temos que concluir, ou podemos concluir, assim é que é, que se incrementarmos um conjunto de regras ou se convencermos o aparelho desportivo a criar um conjunto de regras coadjuvado pelo Estado, numa lógica de criar igualdade para quem compete, ou seja, o clube A tem que estar exatamente nas mesmas circunstâncias do clube B. Se não tem condições para competir, tem que sair fora. Porque depois aquilo que se assiste em termos práticos é que o clube A que compete, que até tem um ótimo resultado, não paga salários durante 5 meses ou 6 meses. E Cristianos Ronaldos, para nós, infelizmente, há poucos, só há um, não é? Tomáramos que houvesse muito. E, portanto, a esse nível temos que perceber que, em regra geral, o perfil do corrompido é o cidadão que tem entre 18, 20 ou 25 anos, que não se afirmou completamente, que joga num clube, admitimos, num clube de segunda liga eventualmente, mas sobretudo daí para baixo, das divisões inferiores, e porque não recebe salário, e estamos a falar de competições não profissionais, portanto, vai dar-se, enfim, a este género de papéis. E, portanto, isso é evitável como, do nosso ponto de vista, neste caso o meu particular, é evitável de duas formas. Informação. Informação, informação, informação. Campanhas. Fazê-los ver que, apesar de tudo, o caminho certo não é esse. Em segundo lugar, do nosso ponto de vista, criar regras para que, se realmente os clubes querem competir, têm que provar as condições que têm que competir. Exatamente. Licenciarem para esse efeito. Já existem regras para o nível profissional, os campeonatos profissionais. É verdade, as regras existem. Todos os anos ouvimos dizer que o clube A compete, mas que não tem as condições, que o clube B compete. Enfim, não nos cabe a nós avaliar essas questões. Falava-se há uns anos atrás que eventualmente a Federação queria criar uma espécie de sistema de licenciamento para as competições não profissionais. A ideia é bem-vinda, tem efeitos práticos difíceis de executar, porque a realidade é outra, temos que ser claros também. Agora, todas as ideias que vierem e que realmente sejam para construir este edifício para que isto não seja irradiado e impossível, mas que seja pelo menos controlado, são bem-vindas, mas de uma forma objetiva. Informação, por um lado, para todos os atores deste fenómeno desportivo, e por outro, criar um conjunto de regras, se possível, para que quem compete tenha pelo menos a possibilidade, que o faz com gosto, seguramente, de pagar a tempo e horas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu penso que posso falar em nome de todos os senhores deputados ao agradecer ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Agentes do Futebol, ao Sr. Secretário-Geral também da Associação. Agradecer também antecipadamente o envio do tal documento relativo à Casa das Transferências e deixar apenas uma nota. Se ao longo do processo legislativo, que ainda vai ter várias etapas aqui na Assembleia, houver alguma questão, permitir-nos-emos voltar a contactar a Associação, se for esse o caso, para algum esclarecimento adicional, agradecendo antecipadamente essa vossa disponibilidade. Muito obrigado. Senhores deputados, eu vou buscar a próxima audição para a gente não...